Hoje a gente começa esse episódio do podcast, o início dele aqui, começando de uma forma um pouco diferente, só para poder avisar vocês que esse episódio aqui a gente dedica aos nossos 10, meninos que infelizmente foram vítima no maior tragédia da história do Flamengo. Arthur Vinícius, Átila de Souza, Bernardo Pizzetto, Christian Smelly, Gedson de Souza, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Riquelmo de Souza, Samuel Tomás, Vitor Isaías. É por vocês, cara, que vocês estejam num bom lugar, para todo mundo que vai ouvir esse episódio, que separe um tempinho para poder mandar boas energias, seja onde eles estiverem, estejam num bom lugar e sempre desejando força às famílias. E também, obrigação nossa, cobrar que todos os envolvidos sejam julgados, que cumpram suas penas. É isso que a gente deseja, é a minha opinião, o meu desejo e creio que de toda a Flacantina. Saudações de Mineiro. Vamos para mais um episódio.
Flamengo!
Saudações, rubro-negros. Estamos começando mais um podcast do Consulado Fla Campinas. Hoje a gente está aqui na presença do Carioca. Não é o Feijão, não. É o nosso Henrique Carioca. Temos o Guga e o nosso musical Milton. Só para poder contrariar a estatística, já que ele não aparece aqui por muito tempo. Boa noite, Carioca. Tudo bem com você, meu querido?
Oh, saudações, rubro-negros. Desde 2021 que a gente não está aqui, né? É bacana estar de volta, porque só aparece o Milton aqui, né? O Milton nunca sai daqui, velho, nunca vi isso. Mas é legal, vamos flamengar por aqui hoje, que tudo seja amor, né? Tudo love.
Hoje também temos a presença do Guga, para completar o que ele começou semana passada. Hoje ele vai terminar, então, Guguinha, boa noite e fique até o final, hein?
Boa noite, boa noite. Não sei se é muito love hoje não, né? Hoje as redes sociais pegaram fogo, uns a favor do que o nosso treinador fez, outros contra, uns fora Diego, outros volta Renato, uma loucura. Torcedor do Flamengo é uma loucura. Mas é muito bom, né, falar de Flamengo, né? É nosso amor, nossa paixão e vamos lá, vamos resenhar.
Olá, Milton, boa noite, musical. Quero ver as músicas do Milton hoje, o que ele vai ter?
Boa noite, pessoal. Vamos flamengar muito. Hoje não é dia de flores, não é dia de romantismo. Hoje é dia de chacoalhar. Posso dizer pra você que tô muito puto que perder pra um time de asilo só nos futebol lá do Luciano Duvalho dos anos 90. Bora, Bruninho, bora falar mal. Bora conversar.
Não, porque aqui não tem cornetário, não. Aqui ninguém é corneteiro, não, tá? Todo mundo aqui faz uma análise isenta do futebol. Carioca, semana passada a gente aqui elogiou pra caramba, falou que a gente ganharia esse jogo, que o começo do Paulo Souza era promissor, tudo tava lindo, que o Neneca tinha que ser o goleiro titular, porque ele passa assim confiança, o problema do Neneca era só com os cavalos no pé. Ontem, no começo do jogo, ele faz uma defesa monumental no chute da entrada da área, mas a gente acabou perdendo de 1-0 com a mãozinha dele de alface. Dessas impressões do jogo aí, Carioca, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, fala pra gente.
Ah, cara, eu só vou desconsiderar... Não vou concordar com o Milton, porque tudo bem, é time de asilo, mas não é todo mundo de asilo. O Flores, por tudo, o Abelinho sabe jogar contra o Flamengo. O cara jogou com todo mundo lá atrás, ele fez uma linha de três, o Felipe Melo tava jogando como terceiro zagueiro. O Flamengo girou, perdeu o gol. Primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. O Rodinei jogou bem, pode jogar pedras, mas jogou bem o Rodinei, jogada de fundo. O Léo Pereira, pra mim, foi muito bem. Eu acho que o Felipe perdeu muita bola ali, o Léo Pereira teve que realmente fazer a cobertura, mas o Arrascaeta não estava em campo, o Arrascaeta realmente não jogou bem, o Everton realmente do lado esquerdo, ele tem produzido bem, o Gabigol, aquela coisa de perder gols, mas ainda é importante pro Flamengo. Cara, foi o que foi, o PS realmente fez uma mudança na equipe, comparado com o último jogo. São jogos diferentes, são equipes diferentes que o Flamengo pegou. Eu acredito muito no trabalho do PS. É clássico, tamo puto por isso, mas não é por causa de um segundo jogo que vão querer crucificar o cara. tá? Não vou nem lembrar o passado recente, mas o, como a gente sempre diz, o foco é o planejamento. Então, que seja o planejamento.
Eu antes de eu começar discordando do Carioca, vou passar a palavra pro Guga, mas antes eu queria só falar aqui. Carioca, o primeiro tempo, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Se o Arrascaeta jogou mal o primeiro tempo, eu não sei o que é jogar bem, não.
Ah, o Arrascaeta não jogou bem. Não jogou bem.
Eu acho que o Arrascaeta estava aquém das condições dele, mas ele jogou... Ok.
Jogou aquele futebolzinho normal dele, não é o Arrascaeta que a gente conhece.
Solta pra nós, Gugu, o que você achou do jogo aí, dessas impressões aí?
Então, cara, assim, a gente ouve muita coisa. Temos 40 milhões de treinadores e é impressionante como as opiniões, elas são voláteis, né, de uma rodada pra outra. E o que a gente... Eu acho que o torcedor tem todo o direito de opinar do jeito que ele quiser, só não pode a gente extrapolar pros limites de violência, etc, entendeu? Mas eu tento ter uma leitura mais ponderada. Eu, como torcedor também, segundo jogo, eu não achei que o Flamengo jogou mal o primeiro tempo dentro das condições que se apresentaram. Pré-temporada, é o primeiro jogo do pessoal. Eu já esperava, eu até coloquei no grupo assim, ó, todo mundo vai errar. Acho que o Carioca tá aí que não me deixa mentir sozinho. Todo mundo vai errar a escalação do Flamengo. Porque eu já tava na expectativa dele fazer testes, entendeu? Porque ele falou que ia fazer. Que as pessoas às vezes não prestam atenção. Ele falou que ia fazer, ele falou que tava em pré-temporada. Ele falou... ele chegou a citar que o Bruno Henrique jogaria, mas acho que por lesão não jogou. Então eu sabia que ele ia fazer. Eu não esperava o Diego como um 10, como um meio, armador. Mas ao mesmo tempo... Ele testou, não deu certo. Ele vai tirar isso como exemplo. Foi didático para ele. Assim como o Jorge Jesus lá atrás, quando colocou Rafinha no ponto de direita, nunca mais colocou contra o Emelec. Entendeu? Opa, já sei que tô conhecendo meu elenco aqui, já sei que isso não vai dar certo. Então, o Flamengo jogou bem. No segundo tempo, caiu bastante futebol. Acho muito por questões físicas. E também um problema que a gente sempre aborda aqui, que é a questão do foco, a questão de você estar concentrado até o último minuto, e acontece muito com o jogador brasileiro da desconcentração, entendeu? Eu sou assim, se eu pintar um quadro, no início o quadro vai estar bonito, no final vai estar uma bagunça, vai estar feio, porque acaba que a gente perde a concentração. Então, no final, eu vou pro Fluminense e tem uma proposta muito clara. Eu vou aqui me concentrar aqui atrás, vou fazer fechar a equipe aqui atrás, que é muito mais fácil. É mais fácil manter concentração, você vai só rebatendo bola, rebatendo bola, rebatendo bola. Aí quando o outro time tá cansado, tá desfocado, vai lá e dá o golpe mortal. Muito claro, é sempre essa a estratégia do Fluminense quando joga conosco. E eles partem pro jogo físico. E tem um detalhe também da questão psicológica, né? Aquelas tretas que aconteceram, aquelas brigas. Acho que entrou na cabeça dos jogadores do Flamengo, pararam de tocar a bola, quiseram carregar muita bola, principalmente o seu Diego, aí o futebol dele acabou, entendeu? Aí, pra mim, o Diego jogou os primeiros 25 minutos bem, tocando bola de primeira, só que depois, esquece. Depois, foi terrível a atuação do Diego.
Milton, fala pra gente, deixa as impressões pra depois a gente soltar a polêmica aí, vai. Já que você tá bravo hoje, nada de música, então tá bom, vamos focar sério, Milton.
Vamos começar. Começar com o seguinte, uma versão da música do Dominó. Topé da vida, lance jogadas ensaiadas, nas mesas das Nações Unidas, azucrinando as nossas vidas, jogo de dados, dados marcados. Gente, todo mundo sabia como ia ser o jogo com o Fluminense. 38 caras na defesa e jogando por uma bola, por um lance. Por uma jogada ensaiada dos caras. E agora a gente fica com esse bando de corno colorido enchendo nossa vida, azucrinando nossas vidas. A música é perfeita. É dado marcado. Todo mundo sabia o que podia acontecer. E aconteceu exatamente o que a gente previa. Se o nosso querido e amado professor, que estudou todos os jogadores, todos os times, todas as coisas que foram faladas que ele fez, não sabia como era jogar contra o Fluminense, você me desculpe. O jogo contra o Fluminense não valia eleca nenhuma. Mas eu não quero perder pro Fluminense. O cara tem que entender isso. Se ele perde pro Boa Vista quarta-feira, ninguém fala nada. Se ele perder pro Audax quinta-feira, ninguém falaria nada. Ele perdeu pro Fluminense, vai ouvir merda de todo mundo. Cara, eu vi gente que é torcedor do Cruzeiro me zoando. É o cúmulo, cara. É o cúmulo. Não pode perder pro Fluminense. Não pode perder pro Botafogo. E não pode perder pro Vasco. Tem que treinar, tem que montar time, tem que fazer o que vocês falaram aí de teste. Teste o cacete. O campeonato inteiro pra testar, não nesses três jogos. Esse é o ponto. Os caras têm. A gente pode não ser campeão. Se a gente ganhar todos do Vasco, todos do Botafogo, todos do Fluminense, tá todo mundo tranquilo. Agora, o Arrascaeta não jogou nada. Ele jogou 3 minutos, nos primeiros 3 minutos do jogo. Depois ele não fez mais nada. Certo? O Gabigol perdeu mais gol que o J9. É impressionante. Felipe Luiz não acertou uma bola jogando atrás. O Léo Pereira teve que correr por 2. Gente, Léo Pereira jogou bola pra caramba pra cobrir o Felipe Luiz. Olha que fim de feira.
Monstro.
Rodinei talvez tenha sido o melhor jogador. Monstro. Gente, não dá pra testar nesse jogo. Não dá. Aí o que acontece? A culpa foi de quem? De quem a torcida não gosta. Diego Ribas. Diego Ribas não jogou nada. Diego Ribas não serve. Diego Ribas tá vivo, tá velho. Pô, cara, o cara fez um time louco. Era melhor ter jogado com o mesmo time que jogou contra o Boa Vista.
Mexe. Mas você prefere testar, Milton, contra o Audax? Acho que não é legal testar contra um time mais forte.
Guga, ele testou, ele fez uma mudança de 9 peças. Foram 9 peças. Sendo que uma das peças que falhou, jogou o outro jogo. Né, o poste comprido que fica lá atrás dando gol. Puta frango do cacete. Não dá pra perder do Fluminense. A gente tem que entender isso, gente. O campeonato não vale nada. Só que a gente não pode perder pro Fluminense. Isso tem que ser clássico.
Ah, cara. Eu vou dar minha opinião. Eu, diferentemente de todo mundo, eu acho sim que é um jogo de teste. O objetivo do Flamengo nesse início de temporada, o primeiro objetivo do Flamengo é a final da Supercopa, que a gente não sabe se vai existir ou não vai. Não é o Carioca, não é a Taça Guanabara, não vai fazer diferença nenhuma o Flamengo ganhar ou perder a Taça Guanabara. Não vai mudar em nada. Assim, a gente está sim em fase de teste, gente. É, diferente de todo mundo aí, acho que o Flamengo fez um primeiro tempo ontem muito bom, que passou pelos extremos. E aí, por que, que o resultado para mim passa pelos extremos? Goleiro e Gabigol. O que o Gabigol teve de chance no primeiro tempo, gente, o que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro criou de jogada por ali, pela esquerda, para o primeiro jogo que os dois jogaram ali, aonde nenhum dos dois estavam acostumados a fazer aquela função, eu achei que foi muito bom o primeiro tempo. O segundo tempo, para mim, claramente a perna pesou de todo mundo, aí inclusive passa pelo Felipe Luiz, que para mim ele não jogaria dois tempos, passa até pelo próprio Diego.
Bruno, só um parênteses.
O ponto, pode falar.
Que o Diego saiu com 5 minutos do segundo tempo, tá?
Então, por quê? Porque ele fez uma falta totalmente necessária, onde ele poderia estar inteiro na bola e sair jogando. Ele ficou olhando pra bola, andando. O cara veio e bateu a carteira dele, ele fez a falta, entendeu? Muito nervoso, achei, pra mim, o ponto crucial do Diego é o nervosismo, aquele lance do pênalti não faz sentido nenhum. Camisa 10, capitão do time, tá no meio de um bolo onde só tem jogadores do time deles. Ele acabou tomando um cartão amarelo ali. Deixa ele se matar, cara. Se na pelada é assim, cara. O time adversário tá fazendo roda no zagueiro, o capitão do time vai tirar todos os jogadores do meu time. Ali o capitão foi lá fazer o quê? Não sei. Então, assim, eu penso que o ponto crucial do jogo pra mim de ruim foi o meio campo do Flamengo. Arão foi muito mal, muito mal. Todas as jogadas do Fluminense no primeiro tempo foram bolas que o Arão deu o bote e ele não conseguiu pegar nenhuma. E aí vem, semana passada, o que eu elogiei no podcast? Falei que o Arão era crucial para o pé de pressão do Flamengo. E aí o que aconteceu? Eu tô achando que eu tô muito secador, velho. Não vou elogiar mais ninguém, não. Ele foi, para mim, o pior jogador em campo. Andreas, cara. O Andreas, eu achei ele muito firulinha. Em vez dele fazer o básico ontem, toda hora ele queria dar um toquezinho de efeito. Ele queria alguma coisa diferente. Pô, faz o simples, cara. Você tá num momento complicado, Andreas. Faz o simples, entendeu? Então eu acho que o jogo passa muito por esses dois jogadores. Até quando ele apoiou, quando o Andrés caía lá junto com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, ele conseguia trocar algumas bolas, mas é muito pouco. E o Rodinei ficou muito sozinho no primeiro tempo. Por incrível que pareça, eu também achei o Rodinei bem. Concordo com o que o Vando falou no grupo, que ele é previsível. E aí talvez ele ser muito previsível é complicado, né? Ser aquele jogador que sempre vai fazer a mesma coisa, não tem muita inteligência. Mas ele foi razoavelmente bem. Então, assim, acho que não sei o que o Paulo Souza deveria ter feito diferente ontem. Eu achei o segundo tempo dele muito perdido, inclusive a coletiva do Paulo Souza. Eu achei ele meio perdidão. Onde ele não sei se ele elogiou o Diego para poder dar uma moral, não sei o que que é. Mas não faz sentido aquele elogio que ele deu no Diego. Então, tanto que eu venho elogiando ele nas suas coletivas, a de ontem ele não foi bem. E assim como no segundo tempo, ele terminar o jogo com o Lázaro, pô, se aquela cabeçada do Lázaro era o Pedro, a gente tinha empatado o jogo. Então, sabe, Gabigol tem que aprender a usar a perna direita. Ele só usa a perna direita para poder subir no ônibus e olha lá, né? Porque ele não sobe ônibus, né? Quem sobe ônibus é a gente, né? Então, enfim. Mas eu acho que é isso. E o Carioca, outro ponto aqui que eu já vou levantar aqui. O que você achou do árbitro do jogo de ontem?
Horrível. Horrível. Sem moral nenhuma. Apesar que o lance lá do gol do Flamengo foi pelo VAR mesmo, né? Acho que foi o Milton que falou, né? Acho que foi a perna dele que tava na frente, né, Milton? Que você comentou, né?
Foi o Franklin.
Foi o Frank que comentou, né? Foi o joelho dele que tava um pouquinho na frente, né? E o pênalti também, cara, no primeiro tempo, velho. Então, assim, muito ruim. Realmente, o jogo ficou arrastado no segundo tempo, principalmente, com tanta falta que teve. Foi mais por causa do juiz mesmo, foi bem ruim. Pô, e o VAR, demorar 8 minutos, cara, pra ver um lance, pelo amor de Deus, velho.
Que tava visível. Mas, enfim, esse é um problema que a gente vai ter por muito tempo. Guga, digamos que... Vou perguntar pro Milton. O Milton é árbitro... Vou te pular rapidinho, Guga. O Milton é árbitro de basquete. Se o jogador de basquete cerca daquele jeito que os caras toda hora cercavam o juiz, o que você fazia, cara? Dava um beijo em cada um?
O juiz foi um banana. Essa é a palavra. Não tem outra palavra para definir o juiz. Sabe por quê? Ele tinha que, no mínimo, ter expulsado logo lá no segundo tempo, no finalzinho do primeiro tempo, melhor, o Gustavo... Henrique, obrigado. O Gustavo Henrique com o David Braz. No mínimo. Se ele expulsa ali, ele acalmava o jogo. Não, ele quis terminar o jogo para não ter que expulsar ninguém. O cara deu uma porrada no Diego Ribas lá na área, no lance do pênalti, sem bola, sem nada, ele nem para dar um cartãozinho amarelo pro cara. Depois teve um outro empurra-empurra entre os jogadores do Flamengo, também não mandou embora. Aí ele mandou embora o nosso Cassius Clay. Porra, não dá, né, cara? Demorou 3 meses pra socar, pra mandar alguém embora.
Pô, cara, Vitinho foi de Tyson ali, velho. Se pega no queixo ali, velho. Era round da hora, no chão.
Não. Cara, não dá. Um árbitro não pode deixar com que os caras apitem o jogo. E de novo, como disse a música que eu cantei agora há pouco, do Dominó, chama P da Vida. Pode estar no YouTube, está no Spotify, quem quiser ouvir. Gente, é um absurdo, tá? Porque ele tinha que ter tomado as rédeas do jogo. E ele deixou o Fluminense fazer o que o Fluminense queria. Apitar o jogo, pressionar o jogo inteiro. E o Flamengo, o time de jovem do Flamengo, o time sem maturidade, sem experiência, sem título, sem campeonatos internacionais, caiu na pilha dos vovozinhos. Não pode, não dá. De novo, não aceito perder pro Fluminense. Pode ser o técnico que for, eu não aceito perder pro Fluminense nas condições que a gente tem hoje em relação a ele. 380 milhões valem os 5 melhores jogadores do Flamengo. 38 milhões os 5 melhores jogadores do Fluminense. Nós estamos falando de 10 vezes em valor, em camisa, em peso. Não dá para aceitar. Não dá. Deixa eu perguntar um negócio pro Guga. O Guga na semana passada, ele defendeu bastante que o Diego Alves é um bom goleiro, mas que está na hora do Hugo ser titular. Aí o Hugo faz uma partida ok contra o Boa Vista, não foi ameaçado, claro. Ontem fez uma defesa bonita. Ah, se não foi você, foi o Fabrício, mas vai na mesma linha. Se o Fabrício não tá aqui, sobra pra você. Cara, você acha que o Hugo tá pronto pra ser titular do Flamengo? Ou você acha que a gente precisa mexer no gol?
Então, eu não lembro se foi no podcast ou se foi na live que eu falei sobre isso. Eu acho que o Flamengo precisa ter um terceiro goleiro de nível. Daria pro Hugo ser titular? Sim, em algumas partidas da Copa do Brasil. Entendeu? Agora, eu até citei, acho que foi aqui no podcast mesmo, que numa Libertadores, eu acho que o Hugo não tem psicológico ainda para enfrentar uma partida de Libertadores. A gente não pode ir com o Hugo para a Libertadores. E a gente não pode confiar no Diego Alves, que está também toda hora no departamento médico. Então, eu acho que o Flamengo precisa trazer um goleiro para ontem. Um goleiro experiente, um goleiro com cancha. Não adianta também ir atrás de aposta. Tem que ser um goleiro experiente. Porque a gente vai ter competições que requer muito uma questão psicológica, entendeu? Então, esse é meu posicionamento.
Fui eu que defendi o Neneca semana passada. Elogiei a beça, falei um monte. Falei que para mim era o meu goleiro, que não faria sentido trazer um outro goleiro pro Flamengo hoje e botar o Hugo para terceiro goleiro. E assim, cara, para ser bem sincero, eu vou continuar mantendo, porque, pô, foi uma falha? Foi uma falha. Mas não dá para poder queimar um goleiro. Acho, inclusive, eu vi um comentário, acho que foi hoje ou ontem, não lembro agora, em algum lugar, falando, né, que o ano passado deveria ter sido essa transição do Hugo, deveria ter sido feita melhor. Mas ano passado, em vez de colocarem o Hugo para poder jogar alguns jogos, ter mais rodagem, não foi feito. Então, porque a gente não tinha técnico, né? Então, assim, foi uma falha gravíssima. Eu, como goleiro, porra, ele não precisava nem ter pulado naquela bola para fazer a defesa. Ele poderia ter feito a defesa em pé. Mas, pô, tem uma série de erros, né? O Isla, nosso lateral, ele ficou olhando o cara, 1,75 m cabecear nas costas dele. Talvez o Hugo pudesse ter saído naquela bola também. A gente teve inúmeras bolas que a gente lançou na área dele. A gente cruzou um monte de bola na área e não conseguiu desviar nenhuma com efetividade no gol. Pô, tem uma série de fatores que levaram ao resultado. O Fluminense, o que o Fluminense fez o jogo todo? A única bola do jogo foi aquela. Infelizmente, entrou. Sabe? A torcida do Fluminense vive criticando esse goleiro deles. Eles também vivem criticando o goleiro deles, falando que ano passado ele entregou um monte de pontos, que blá 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 blá. Então, fechou o gol ontem, entendeu? É uma rotina, né? Parece que contra o Flamengo todo mundo joga bola, né? Mas enfim, aí eu vi no nosso grupo aqui do Flamengo gente falando que o goleiro deles é melhor do que o Hugo. Pô, por causa de um jogo, gente, calma.
Me bem.
Mas assim, e aí, o que você faria? Neneca, crucifica, dá mais um tempo, o que que você acha? Engraçado, o que eu ia falar com o Hugo aqui antes é que, engraçado, teve gente aqui nesse podcast que teve uma paciência com o Rogério Ceni e agora já tá sem paciência com o Paulo Souza. Fala, Carioca.
Mas Sentiu uma indireta aí.
não sou eu, não, velho. Só se for aqui, ó.
Não, não é você.
Ah, tá. Só se for esse digníssimo aqui do lado, aqui do Swiss Park.
Vai
Eu
ser
não,
clima
velho.
no clima terrível no
Eu não.
podcast.
Tá. Eu quero que o Rogério vá pra puta que pariu, ele, o Gaúcho e o Diego também. Cara,
Bom, Neneca.
Neneca, cara, o Neneca tem que ser titular, velho. Eu confio no Neneca de verdade. É o que o Guga falou, realmente precisa ter um outro goleiro para dar uma canja, porque o ano vai ser um ano complicado, com muitos jogos. Precisa ter um terceiro goleiro, sim. Mas o Neneca hoje é pensar no Neneca daqui a 2, 3 anos, cara, vai ser um puta de um goleiro, cara. Até menos que isso. A gente tem que confiar em ter um bom goleiro prata da casa. Então eu confio no Neneca assim. Essas falhas, você mesmo disse, se não der rotatividade para ele, cara, ele não. Ele vai começar a ter confiança e não ter mais essas falhas. Então eu confio no Neneca, sim.
Bom, agora é minha vez. Primeiro porque eu fui supracitado pelo apresentador desse podcast. Eu tenho paciência com o Rogério Ceni, eu tive com o Renato, eu tive com o Domi e tenho com o Paulo Souza. Como eu disse para você, eu sou facinho, já falei isso no podcast passado. já estava romantizado. O que eu não aceito é perder para o Fluminense. Não aceito perder para o Fluminense. Sobre o Neneca, eu acho que o Neneca tem que ser o titular. Mas aquilo que você falou, Bruno, na semana passada, no podcast passado, quem não ouviu, gente, não percam. O podcast foi sensacional. O Bruno fez uma declaração para o Hugo, que sempre ouve o nosso podcast. E ele falou diretamente para ele assim, cara, desce do salto, foco. Mas ele desfocou. Ontem ele desfocou na última bola. Inclusive porque ele fez uma boa defesa num chute de fora da área no finalzinho do segundo do primeiro tempo. Então fez uma boa defesa. Mas eu ainda acho assim, cara. Eu acho que a gente tem que aprender que os Engenheiros do Havaí já cantavam em alívio imediato. Há espaço para todos, há um imenso vazio. Nesse espelho quebrado, por alguém que partiu. A noite cai de alturas impossíveis e quebra o silêncio e parte o coração. É assim, o coração tá partido. Tá certo? Mas eu acho que tá tudo indo. E tem espaço para todos, inclusive pro Diego Ribas, amigos.
É um caso de amor incrível. Eu também acho que tem espaço pro Diego Ribas.
Eu queria falar sobre o Diego também.
Vai falar, você é o próximo. O Acabana, você já pode dar andamento. Inclusive, assim, eu acho que é diferente da opinião de todo mundo. Eu acho que o Diego Ribas ele tem posição jogando exatamente da forma como ele jogou ontem. Pelo menos no primeiro tempo. Eu prefiro ir jogando mais pra frente. Eu não gosto muito de volante, não. Vai, Guga, discorda de mim.
Não. Assim, eu fico só um pouco preocupado. Eu entendo que a torcida do Flamengo antes de 2019 vinha muito machucada, e esses machucados trazem uma impaciência terrível, e a gente acaba que o nosso olhar para o futebol é muito contaminado às vezes, entendeu? A gente olha e eu sinto que há uma má vontade com alguns jogadores, e eu incluo o Diego, que foi sim importante em alguns momentos. Hoje, 36 anos, tem um decréscimo aí físico, né? Tem uma questão física que, pela idade, vai diminuindo. E, obviamente, ele vai ser importante em determinados jogos. Um jogo, talvez, menos físico. Um jogo, de repente, que não envolva tantas responsabilidades. Ele vai ser importante. Até porque a gente não... São 80, sei lá, 70 e poucos jogos no ano, 80 jogos no ano, dependendo de onde o Flamengo chegar, a gente vai precisar dele, entendeu? Como a gente vai precisar, se o Rodinei estiver no elenco, do Rodinei, a gente vai precisar do René, né? O René é craque? Não. Óbvio que não. O René já fez um bom campeonato em 2018 pelo Flamengo, só também tá pegando idade, vai, né? A questão física vai pesando e como ele não tem algumas valências, vai se mostrar, de repente, que não é um jogador que pode estar no elenco do Flamengo. Mas a gente, o treinador precisa entender, e o treinador vai entender isso, porque está conhecendo o elenco, há jogadores e jogadores. E tem situações que não cabem alguns jogadores. Mas não é, a gente não pode pegar esse jogador e execrar. Entendeu? Tem que pegar o nosso elenco e valorizar o nosso elenco. Não tem jeito, não tem outra pessoa pra colocar no lugar. O Flamengo vai contratar dois Leandros pra lateral direita, dois Zico pro meio, dois Romário. Não vai, entendeu? Não vai, infelizmente não vai. A gente vai ter que aguentar alguns jogadores limitados no elenco. Que quando entrarem, a gente tem que apoiar e eles têm que fazer um papel legal, entendeu? Agora, se a gente começa a pegar no pé, assim, sem motivo, só repetindo, o cara jogou mal, tem todo direito, a torcida tem todo direito de reclamar, de ficar brava, beleza. Mas ontem o René nem jogou, tem gente falando do René. Ah, o Flamengo perdeu, o René não pode estar na... Gente, ele nem jogou. Isso eu acho exagero, entendeu? E parece também que todos os problemas do Flamengo se resumem ao Diego. E não é. É um jogo coletivo. Então, a gente, o torcedor também precisa um pouquinho. Eu sei que o torcedor é soberano, tem todo o direito de reclamar. O torcedor que banca tudo isso aí. Mas
descontamina o olhar um pouquinho para o futebol, principalmente o futebol do Flamengo. Nós estamos vivendo um momento histórico, a gente quer que esse momento histórico permaneça, mas a gente também não pode atrapalhar que as coisas aconteçam, entendeu? O Jorge Jesus, já pensou se a gente tivesse dado ouvido quando o Jorge Jesus chegou? 2019 não existiria, entendeu? Então, a gente precisa um pouquinho tomar refreado em algumas críticas que, às vezes, são pesadas demais, 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 entendeu? Eu acho que passam do limite.
Acho que é gol.
Parece alguma coisa pessoal, entendeu? Não é uma crítica do futebol.
Tá engessado, cara. Os caras já estão engessados pra falar do cara do A, B, C e D e vai manter essa crítica pro resto da vida. Não importa nem que o cara não tá nem no banco,
pois
vai
é.
Criticar o cara. Oh, outra coisa, Bruno. Bruninho, tem que tomar cuidado com o ECAD aí, cara. O Biltão fica cantando toda hora aí, velho. Daqui a pouco pedir direitos autorais pra cantar aqui, velho.
Eles vão ter que pagar pro Milton, porque essa interpretação do Milton só ele faz, cara, mais ninguém no mundo. Senhora, a gente raramente fala de especulação aqui, mas a gente já falou do Neneca, já falou do Diego Alves, já falou do Diego, e um assunto que tá bem aí, saindo um pouco do jogo de ontem, tá bem em evidência aí, que tá todo mundo falando, e a gente passa pelo Andreas e o valor pago. Para isso, eu queria chamar o Data Carioca, a nossa central de fake news do grupo Placampinas.
Foda,
e queria saber sua opinião, Carioca.
Pô, hoje chegou...
Vale, não vale, compra, não compra, e por que que o Flamengo tá querendo tanto, né?
Hoje chegou na cotação de 12 milhões. 12 milhões de euros. Aí nós conseguimos avaliar que pode ser 9 milhões de euros. Eu acho que vai ser isso aí. Entre 8 e 9 milhões. Cara, eu compraria sem problema, de verdade, cara. Eu acho que é um bom jogador que vai dar um bom retorno pro Flamengo futuro. Só pra falar isso, cara. Acho que vale a pena investir no Andreas mesmo. O elenco do Flamengo vai ficar envelhecido, vai perder peças importantes aí no próximo ano, até para esse ano mesmo. Eu acho que o Andreas, que nem o Thiago Maia, que fez a efetivação da compra, eu acho que vale a pena, sim, garantir nele.
Eu acho que o garoto propaganda do iFood tem que ser contratado, né? Porque, para mim, ele joga bem, ele vai valorizar, mesmo que ele tenha dado aquela entregada, né? Mas eu acho que eu acho que vai valer dinheiro, tá? E ele tem muito para ajudar a gente, sim. Sei que nem você falou aí, pô, o Arão não foi bem. Ele pode jogar no lugar do Alão. Tem o Thiago... Puxa, mas tá fogo minha memória hoje, hein? Ah, você entendeu o que
Thiago é? Maia.
Thiago Maia. Aí a gente tem o João Gomes, que para mim foi muito bem no primeiro jogo e ontem não jogou. E algumas pessoas ainda criticaram o menino. Assim, eu acho que ele é um cara que sabe sair jogando, né? Então, talvez ele não seja tão um volante de marcação, mas é um volante que sabe jogando. E a gente, com o desenho que tem aparecido, esse esquema do Paulo Souza, talvez a gente não precise jogar com dois volantes de marcação. A gente possa ter um volante mais livre. E aí esse volante mais livre poderia ser o Andreas, poderia ser o próprio Diego Ribas, ou até mesmo o Ilharão, que tem um bom passe, né? Então, eu acho que... Ou o Arão revezando com o Thiago Maia, quando um vai, o outro fica, e etc. Jogaria com praticamente quatro jogadores na marcação, os três zagueiros e o cabeça de área ali, né? O primeiro volante. Mas, enfim, eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que é uma grana aqui bem investida. Mas é o que o Datafolha falou aí, né, cara? O Data Center aí da Flacampinas. 12 milhões, 9 milhões, 6 milhões, 15 milhões. Pô, esse número é tão maluco, cara, que a gente fica, assim, toda hora questionando. E aí vem aqueles caras que são contra. Pô, mas vai pagar 85 milhões. Só que não é 85 milhões, se for 3 milhões de euros a menos, é 18, 20 milhões a menos. Então não é 85, cai pra 65. Então, assim, é um negócio muito estranho. Mas é um cara que jogou na Europa e aqui no Brasil eu acho que ele tem um futebol diferenciado. Acho que a gente vai ser um bom lucro contratá-lo.
Vale o muro? Porque eu sinceridade, eu ainda estou em dúvida sobre esse tema. Porque não é pela falha dele. Ele é um bom jogador, mas eu ainda não vi aquele jogo do Andreas de
como diz no futebol aí, colocar a bola debaixo do braço e falar assim, ó, esse jogo é meu. Eu não vi esse jogo ainda, entendeu? Como eu vi o Gerson fazer, como eu vi o Gabigol fazer, como eu vi o Bruno Henrique fazer. Então, eu tô vendo custo-benefício. É, como o Milton falou muito bem, em euros, né, 2 milhões para cá, 2 milhões para lá, dá uma diferença terrível, grande. Então, se for de repente 2 milhões para lá, eu não acho que não valeria a pena, mas talvez se for 2 milhões para cá, a menos, entendeu? A menor, eu acho que de repente vale a pena. Então, eu preciso entender primeiro os valores, ver melhor o certo para tomar uma decisão, que eu não tenho opinião formada ainda. Acho um grande jogador, um bom jogador, mas ainda não é aquele jogador que faz uma diferença num jogo. Como aconteceu com o Gerson, algumas vezes, como aconteceu com o Bruno Henrique e outros que eu já citei exemplo aqui.
É engraçado, né? Você falou do melhor jogo dele. Por incrível que pareça, o que poderia ser o melhor jogo dele acabou sendo pior, né? Porque na final da Libertadores, pra mim, ele fez uma partidaça. Talvez seria a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Mas terminou do jeito que a gente já sabe. Enfim, né? E o que, que vocês estão achando dessa janela do Flamengo? Estamos terminando bem. Marinho, Thiago Maia, Andreas, e como é que é o nome do zagueiro, gente?
Fabrício Chegou? Bruno.
Pô, caramba, Fabrício Bruno é sacanagem, né? Porque não só Fabrício ou Bruno, pô.
Tem uma teoria pra você
ter aí. Se tiver bem, chama de um nome, se tiver mal, chama de outro.
Não, não. É o pai e a mãe que quer ter dois filhos, mas só tem dinheiro pra um. Aí põe dois nomes no.
E aí, o que vocês estão achando dessa janela? Tá faltando uma peça ainda, Carioca? Ou duas?
Cara, eu precisa, né? Mas o importante é que o Flamengo manteve a base. Só por ter conseguido segurar, renovar com a Arrascaeta, com o BH, com o Thiago Maia ter comprado. Então, assim, o importante é manter isso. Fazendo isso, só correr atrás. Esse negócio de desespero, cara, de querer trazer mais um zagueiro, querer trazer... Cara, a gente tem em casa... Eu acho que realmente a gente precisa. Nós temos o Noga, né? E agora trouxe mais um menino. E a gente tem que fortalecer ali o meio de campo, que o Andrés agora, o Thiago Maia, e o ataque, né? Mas acho que, cara, vamos esperar o que o Gordinho vai trazer lá da Europa, né? A gente fica preocupado, né? Porque ele tá com cartão corporativo lá. Pode passar à vontade. O Landim já deu ok pra ele, então é esperar. Vamos ver o que esse cara vai trazer dentro da malinha. Vai trazer algum chocolate da Europa, se isso, alguma coisa da Espanha, alguma coisa da Inglaterra. Vamos esperar, vamos ver o que vai vir por aí.
E aí, Milton, o que você tá achando da nossa janela? Tá faltando alguma coisa? O tempero tá faltando cebolinha? O que tá faltando aí?
Ah, que cebolinha, rapaz. Faltando um goleiro de verdade. E, na minha opinião, continuamos com o mesmo problema. Não temos um substituto à altura de Arrascaeta. Ah, mas no mundo não tem. Cara, precisa arrumar. Onde vai buscar, eu não sei. Não dá pra ficar dependendo desse gringo jogando bem. Não dá. Ontem, vou voltar pro jogo. Ontem aquele cara não jogou nada. Derrou um monte de passe de 2 metros de distância. E acabou com o jogo da seleção do Uruguai no... eliminatória uma semana atrás. Pô, pelo amor de Deus, cara, não dá pra depender desse cara, não dá. Precisamos ter outro pra poder tirar o cara e colocar no banco quando precisar pôr no banco. Eu acho que é isso. O que falta, pra minha opinião, é um goleiro. E aí eu concordo com o Guga, não é um goleiro pra ser titular, mas não pode ser um goleiro qualquer, tem que ser um goleiro cascudo. Tá faltando um cara pra jogar na posição do Arrascaeta. Eu acho que com essas duas posições, mais o que eles contrataram agora. Vou falar desse zagueiro, não tenho nem ideia quem é, tá? Não conheço. Estou considerando que é mais um zagueiro melhor do que que o Gustavo Henrique e que o Léo Pereira, que não é tão difícil, né? Sei qualquer até eu. Então acho que arrumar um zagueiro melhor que esses caras já vai resolver uma boa parte dos nossos problemas. Agora arrumar um goleirinho não tá firme, que a gente falou pra contratar o Ivan, aí os gambá foram lá e pegaram. É agora um cara pra jogar no lugar do Arrascaeta. Eu acho que é isso que falta.
Thiago Mendes vem aí, pô.
Pô, de novo?
Pô. Caraca, mano. Os Flamengo, cara pela, rapaz. Né,
ó, venderam o Zico, traz o Thiago Mendes. Vendeu o Bebeto, traz o Thiago Mendes.
Vendemos o Sávio, traz o Thiago Mendes. Cara, toda janela o Flamengo quer o Thiago Mendes. Deve ser um cara, um cracaço de bola. Impressionante.
O Flamengo quer ou a gente que tá falando que o Flamengo quer? Esse que é o problema, né?
Ah, mas, cara, quando esses caras falam aí, os youtubers, tem que ter um fundo de verdade, entendeu?
Ah, não.
É possível, Thiago Mendes, meu Deus.
É, discordando um pouquinho do Milton, eu acho que hoje nosso time tem muito mais opção do que a gente tinha ano passado para poder substituir o Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta, a desenvoltura dele no jogo passa muito pelo que está sendo pedido pelo Paulo Souza. Inclusive, o Paulo Souza deixou isso claro na coletiva quando ele fala que tem gente que não entendeu o que ele queria que fosse feito dentro de campo. Então, pô, cara, tem que ter tempo, gente. Calma, gente. O time do Flamengo está vindo de pré-temporada. Calma. A gente tá em pré-temporada, cara. A Taça Guanabara, pô, não vale nada a Taça Guanabara. O Carioca, eu quero ganhar. A Taça Guanabara, não. Lembra, Jorge Jesus perdeu pro Fluminense ano passado. E o mundo não acabou, pô. Então, calma. Vamos com calma, galera.
Bruninho, eu quero só fazer um comentário sobre o Thiago Mendes. Cada vez que eu escuto esse nome, me vem na memória aqui aquela música do Reginaldo Rossi. E pra matar a tristeza, só a mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. E se eu pegar no sono, me deite no chão. Obrigado.
Ah, Carioca.
Mano, a gente vai ter problema com o ECAD, velho. É sério, velho. O ECAD vai pegar a live, vai multar a gente por causa dessa porra do Milton, velho.
Eu tô achando que o Milton tá querendo entrar no The Voice Mais.
Né? The Voice Play, o The Voice Mais, é. No sênior. Mano, vamos com o PS, o coraçãozinho até o fim, velho. Confie no cara, vambora.
Próximo jogo do Flamengo, Audax contra o Flamengo, quinta-feira às 19 horas. Antes disso, eu queria fazer algo que a gente nunca fez aqui nesse podcast. 34 episódios, 35, esse a gente nunca falou do futebol feminino do Flamengo. E o nosso treinador português estreou lá e fez o Flamengo, assim, eu não tenho muita paciência com futebol feminino, me desculpem, gente, mas eu não tenho muita paciência, mas eu assisti, e perto de muitos jogos que eu vi do Flamengo, eu vi um jogo muito organizado, pelo menos no primeiro tempo. O segundo tempo não tanto, porque o nível baixou, muito calor.
Muito quente.
Mas o primeiro tempo foi muito organizado e a Darlene, a Duda, realmente joga muita bola. Fala aí, Carioca.
Joga, cara. Eu também vi um pouquinho. O calor pegou nas meninas no segundo tempo, cara. Mas, ó, as meninas jogam muito bem no meio de campo. Ela joga demais, cara. O Mister ali ajeitou o time, cara. Um time muito melhor que o do ano passado. Muito melhor mesmo.
Alguém mais viu o jogo? Viu o jogo, Guga, Carioca, o Milton?
Não, eu não vi. Eu não vi, mas eu queria aproveitar o espaço para fazer um apelo, né? Para a torcida do Flamengo, quem estiver ouvindo esse podcast, a gente começar a acompanhar o futebol feminino que poxa, está começando a se estruturar aí no Brasil, no mundo já está mais estruturado, né? Pô, vai ser legal ver o Flamengo também sendo representado pelas meninas aí, de repente, numa Libertadores, em campeonatos internacionais. Acho que futebol é business, né? Se tiver audiência, né, os investidores vêm, o negócio cresce e fica bom pra todo mundo.
O meu apelo vai mais longe, hein? O meu apelo é Flamengo, assume o futebol feminino por total.
Total, né?
Meu apelo é esse. Acho que merecem. A gente merece ter um time de futebol feminino do Flamengo mesmo, né? Enfim.
Tava bem.
Alguém ia falar alguma coisa?
Tava bem cheio lá na ilha, né?
Desculpa, não te ouvi.
Eu não vi o público lá. Como é que tava o público na ilha?
Também não vi, mas tinha bastante gente lá. O barulho foi grande.
Foi bem grande.
É, um domingão de manhã, calor pra caramba na Ilha do Urubu.
Muito
cheio
quente.
Cheio de clássico. Um domingo de deslocamento difícil pro torcedor. E a ilha, e alguns foram até a ilha pra poder assistir o futebol feminino. Foi bem legal, cara.
Sim.
Vamos lá, vamos fazer um time forte e ver o que a gente consegue aí, né? Milton, para encerrar aqui, para a gente ir partir já para as considerações finais, tem alguma informação do nosso Fla Basquete que está viajando para o Mundial?
Bom, Bruninho, a partir de amanhã a Fla TV começa a fazer um especial sobre o Fla Basquete, tá? Vai ter reportagens direto, né, do local dos jogos, tá? O primeiro jogo do Flamengo é na sexta-feira. E eu acho que o Flamengo tem uma boa oportunidade aí de marcar seu nome num outro esporte fora do território brasileiro. Só espero que não façam aqueles pequenos erros que ele tem feito e engrossado jogos fáceis, como engrossou na semana passada, na quinta-feira. Depois ganhamos fácil do Mogi, ok, mas tivemos um jogo que era para ser uns 20 pontos e acabou sendo só 4 pontos no final. Eu acho que é isso, o time está viajando completo, todo mundo está indo, o Livinha recuperado, né, estava de Covid, jogou pouco tempo nos últimos dois jogos, mas ele está indo para jogar há bastante tempo. E o time vai completo e eu acho que a chance é boa da gente fazer uma boa competição.
É isso, todo mundo esperava o Flamengo disputando o Mundial, a gente está disputando o Mundial aí, Carioca.
Mais um Mundial, velho. Mais um Mundial. Que vem é um Mundial, velho. Opa, tamo lá. É, sou muito mais desse Mundial que aquele outro.
Flamengo já tá no Mundial.
É, então, sou mais desse Mundial aí do que aquele Mundialito lá que vai, que o Michael vai ser campeão.
É isso aí. Guguinha, tem alguma coisa pra poder acrescentar aí? Quer falar um pouco sobre o Audax? Você quer chutar o time do Flamengo que vai jogar contra o Audax?
Tá doido, rapaz. Chutar, vai errar na certa. O Audax é o pior time do campeonato, né? Eu acho que é um jogo pra, de repente, aquele jogador que não foi tão bem ontem dar uma levantada na moral, fazer uns dois gols, sei lá. É jogo pra levantar a moral do time, assim, fazer um placar elástico. Dá pra jogar até com fraldinha lá que a gente ganha. Acho que é o time mais fraco do campeonato, né? Não é um teste relevante, não. Só não pode se enrolar nas próprias pernas, né? Aí, pelo amor de Deus.
Bota o Pedro no jogo, o Pedro mexe uns 3, 4 gols, vai deixar o outro atacante aí ligadaço.
Já vira artilheiro do campeonato e...
Só uma coisinha rapidinho. Ontem eu tava. Hoje quando o Guga falou, a rede social tava pegando fogo, né? Por causa da entrevista do PS com relação ao Marinho, né? Que ele criticou o Marinho, né? Aí eu vi um desses blogueiros falando assim: ah, ele criticou porque ele quer que o Marinho seja o cara pra ele. Vocês concordam com isso?
Não. 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 A função tática do Marinho. Entendeu? Poxa, tá muito claro isso. Não sei
muito claro.
Falou isso, que, pelo amor de Deus.
Você viu isso, velho?
Vai estudar. Cara, o Marinho, ele pega a bola, o time tá todo lá atrás, fica uma distância enorme. Ele vai driblar um, driblar dois, driblar terceiro, ele perde, vai perder. É isso que o Paulo Souza tá falando. Compactar o time, tem que estar mais junto. O Marinho tem que ter essa leitura de jogo. Se o time tá mais pro meio, ele tem que se compactar mais com os jogadores que estão no meio ali. E não é igual uma vaca louca driblando até o bandeirinha lá no fundo. Não tem ninguém lá. É isso que ele tá falando.
Exatamente, foi que eu pensei a mesma coisa.
É aquilo. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É o que a gente falou. O Marinho foi muito bem. Se ele enaltece mais o Marinho, o sobe, porra, vai lá em cima. Então não, cara, tem que dar. Mas é difícil esse entendimento para um jogador que jogou a vida toda de forma mais intuitiva e individualista, que é o futebol brasileiro, ele entender que ele tem que jogar taticamente. Não é fácil.
Sim.
Mas ele tem que conseguir isso. A gente vai precisar disso.
Não, e a gente que é torcedor gosta, né? Caraca, o cara driblou, tá elétrico no jogo, então, entendeu? Vai fazer igual o Henrique Dourado fez uma vez, saiu comemorando um gol que não valeu até...
Não, sei lá, até cara, hoje.
Entendeu? Tá desligado o jogo, entendeu?
Até hoje tá correndo.
É.
Ô, Bruno, eu queria só, antes da gente chegar no fim, eu sei que eu queria fazer um rápido desabafo. Agora, vou sair um pouquinho do Flamengo, tá? E vou falar uma coisa que me incomodou durante a semana passada e ontem aconteceu uma coisa que também me incomoda. Tá? Bom, nós tivemos um acidente em São Paulo, em cima de um túnel, e algumas notícias que saíram jogaram o problema da obra em cima do fato da empresa que está fazendo a obra ter contratado engenheiras mulheres. Cúmulo isso. Ontem, na saída do intervalo do jogo do Flamengo versus Fluminense, a torcida do Fluminense se dirigindo ao Gabigol com preconceito racial. Eu queria só dizer o seguinte: nós estamos no século 22. né? E, opa, desculpa. Estamos no século XXI, ano 2022. É um absurdo a gente ter que passar por isso, ouvir isso, discutir isso. Eu acho que não é um tema para a gente discutir aqui, mas eu queria fazer um desabafo, porque eu tenho muitas amigas engenheiras, tenho muitos amigos negros, e um desrespeito tanto com um quanto com o outro. Sejam flamenguistas, botafoguenses, fluminenses ou vascaínos. É um absurdo isso acontecer ainda nos dias de hoje.
Legal, muito legal, Milton, pontuar isso aí. Isso é muito importante, muito importante. Entendeu? Não foi só esses casos, né? Tivemos, essa semana foi uma semana pesadíssima, né? Com o caso do Moisés, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. O caso do rapaz de São Gonçalo, chegando em casa para ver a família e perdeu a vida de forma estúpida e... Porque, será, o preto parece bandido e tomou dois ou três tiros e morreu. Parabéns, Milton.
Então, agradecer a todo mundo que ouviu a gente, que tirou esse tempo para poder estar ouvindo o nosso podcast aqui da Fla Campinas. Agradecer a todo mundo, agradecer o Carioca que participou com a gente, o Guga, Milton. Carioca, obrigado, até a próxima, volte sempre, garoto.
Opa, se o Milton deixar, volto sim. E acompanho o Milton com relação a isso, cara. Precisamos ter uma cabeça melhor. Tinha que... Todo mundo é igual. Não tem diferença. Valeu. Vamos lá, Flamengo.
Valeu, Buguinha. Hoje a gente ficou até o final, até a hora do amém. Obrigado, cara. Saudações.
Cara, o prazer é meu de estar aqui com vocês. É um prazer falar do nosso Flamengo. Desabafar, colocar pra fora, colocar nossas ideias. Mas é muito bom, muito bom. Essa segunda-feira já tem sido um dia que eu fico ansioso pra chegar. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou participar. Um abraço a todos e saudações rubro-negras.
Milton, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui e pela lucidez das palavras. Saudações.
Obrigado, Bruninho. Valeu, Carioca. Valeu, Guguinha. Eu insisto, tá, gente? Perder para o Fluminense, pra mim, é horrível. Dói muito. Perder para qualquer um dos três times do Rio. Porque nós somos superiores em tudo e é inaceitável. Então, acho que os técnicos têm que aprender isso. Testem. Não nesses jogos. Ou se testem nesse jogo para ganhar. Eu preferia que jogasse com o time titular do 1-11, que todo mundo conhece, e enfiasse 35-0 nesse time. Mesmo que... Ah, mas perdemos um jogo de teste. Não tem problema. Vamos ganhar desses caras aí. Tá certo? E é isso aí. Hoje eu não vou nem fazer musiquinha pro Carioca. Afinal de contas, ele tá aqui. E realmente vou deixar aqui o meu silêncio em função de tudo que eu falei agora.
Boas noites, até a próxima, galera. Convido todo mundo que não conhece a Fla Campinas. Siga a gente nas redes sociais, Fla Campinas 1895. Toda segunda-feira a gente está aqui gravando um podcast para o ar nas terças. Saudações rubro-negras, até a próxima. Mengo! Show now.